aí ficar aí, vou dar um tempo aqui com a minha voz, doutor Alci Rocha, advogado, professor da UNIFG, a gente fala sobre o retorno das atividades do Núcleo de Práticas Jurídicas UNIFG e vamos falar da importância do casamento civil. Entrevista. Doutor Alci, vamos lá, de volta aí às atividades do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIFG. Quais são os serviços que esse núcleo oferece para a comunidade de Guanambi e também da região?
Vamos lá, Neide. Bom dia aos ouvintes mais uma vez. Você que está aí conectado, nos assistindo, nos ouvindo, de Guanambi, região e todo o Brasil. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade da UNIFG, a antiga Faculdade Guanambi, ele oferta serviço de atendimento gratuito a pessoas carentes na área de família, direito civil, alteração de registro civil, e também atendemos as mulheres vítimas de violência doméstica, tá? Sendo atendida através do nosso convênio com a prefeitura e com o Ministério Público.
Faz parte da rede, né?
Fazemos parte da rede, sim. Uhum. Além disso, nós damos orientação na esfera trabalhista e previdenciária, apenas orientação. No núcleo também, nós temos o NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, aquelas pessoas que estão precisando de alguma orientação de como fazer a declaração de imposto de renda, de como se regularizar com tributos, também pode passar lá, que a partir da segunda-feira pela manhã estaremos atendendo a toda a comunidade aqui carente de toda a região.
Tem algum desses serviços que tem alguma taxa simbólica ou não?
Não. Todos os serviços são gratuitos. Inclusive, nós temos o atendimento de psicologia jurídica, que fica também à disposição dos nossos clientes, nossa comunidade aqui, que vai até lá ser atendida.
Como é que funciona esse atendimento de psicologia jurídica?
As pessoas que têm alguma demanda jurídica, muitas vezes elas não estão com a mente um pouco organizada. Precisa se organizar primeiro para saber efetivamente aquilo que elas precisam fazer, querem fazer. Às vezes, por algum desentendimento em casa, quer ajuizar uma ação de divórcio ou quer discutir a guarda do filho, e nós sempre encaminhamos primeiro para a psicóloga, para o Núcleo de Psicologia Jurídica, para que ela se organize melhor, para que possamos discutir com mais qualidade aquela necessidade dela.
Como é que tem sido a procura mensal e anual do Núcleo de Práticas Jurídicas?
Neide, hoje nós estamos com uma demanda grande. Nós abrimos tem 15 dias que voltamos a funcionar e nós estamos aí com uma média de 40 a 50 pessoas nos procurando diariamente.
Entendi.
Bastante gente aí trabalhando, nos ajudando,
quais
nos procurando.
Quais são os serviços mais procurados?
Alimentos, divórcio.
São as pensões, né?
Isso, exatamente. Os maiores problemas são esses dois.
Divórcio?
Divórcio. Muita gente divorciando aqui. Na realidade, Neide, é porque muita gente carente não tem capacidade financeira para contratar um advogado para fazer o divórcio. E aí faz a separação de corpo, mas continua juridicamente casado. E aí, depois de 5 anos, 10 anos, tem notícia que o núcleo atende e vai até lá para regularizar a situação.
Mas todos os casos são assim ou tem casos?
A maioria são casos assim, de pessoas que já têm muito tempo divorciadas e que agora foi lá para juridicamente estar divorciado.
E aí se divorciam sem pagar nenhuma...
Sem nenhum custo. Sem nenhuma dificuldade. Uhum. Basta comprovar a baixa renda e hipossuficiência, tá? E ter os bens dentro de um limite de até 40 salários mínimos, que nós fazemos o atendimento gratuito, no mesmo perfil que a Defensoria Pública faz.
Como nós estamos falando de divórcio, vamos falar também agora dessa ação que você vai estar participando, né, do curso de noivos aqui do casamento coletivo que a 106 FM vai realizar com as paróquias de Guanambi e com o cartório de registro civil. Adentramos no assunto, você vai ter uma participação nesse curso de noivos, quais são os esclarecimentos que serão levados, doutor Alci?
Neide, é muito importante explicar para as pessoas que estão casando, quais são as responsabilidades que eles possuem, quais são os limites que eles têm que obedecer dentro do casamento, né? Qual a responsabilidade com os filhos, com o orçamento familiar, os bens do casal, o regime de bens que eles vão adotar para casar. Porque a maioria das pessoas simplesmente tem um sonho de casar e nós temos agora um mito de casar por amor, que historicamente a gente sempre casou para perpetuar a sua família, para salvaguardar bens. E nós entramos no mito de casar por amor e muitas vezes por isso querer casar por amor, a pessoa esquece que há outros aspectos que envolvem um casamento civil. E nós precisamos apresentar para que a pessoa entre no casamento sabendo quais são as consequências de estar casando.
Mas o casamento por amor tem mais chance de não dar errado, né, não?
Exatamente, Neide. O casamento por amor, ele casaria, na minha sugestão, né? Com separação de bens. Já começa por aí, né?
Entendi.
Então, se você está casando por amor, você não vai se importar com os bens. E quem casa por amor não vai se preocupar com o que vai ganhar, com o que vai perder. Mas aquele que casa e se preocupa com isso, ele tem que saber justamente onde ele está colocando o pezinho dele para que ele não tenha problemas depois. Porque na hora que está ali, no chamego...
Aí é paixão, então.
É, aí está tudo fluindo bem. Mas depois, na hora que os problemas aparecem, o descontentamento, que as pessoas chegam a o momento do divórcio, é que você vê problema.
Quais são os temas, assim, dentro de uma relação que são mais procurados e que geram mais desconforto e destroem as relações, doutor Alci?
Neide, eu acredito que o maior problema... Tem três problemas grandes no casamento, né? A responsabilidade conjugal, o dever de cuidado, de atenção, de zelo pela família. Porque muita gente pensa que é só do homem, mas é recíproco. Então, vou te dar como exemplo. Você trabalha, seu marido trabalha, os dois têm responsabilidades. E mesmo que você não trabalhasse, você continua tendo responsabilidades. Então, muita gente pensa que não, eu não tenho responsabilidade. Quem tem é ele que tem que sustentar a família, o homem que tem que sustentar a família. Juridicamente, não. Juridicamente, os dois têm que trabalhar para cuidar da família, para sustentar a família. O segundo grande problema é a responsabilidade para com os filhos, tá? Sempre tem um que pensa que o outro é que deve assumir mais responsabilidade. E não esquecendo, Neide, que a responsabilidade dos filhos, ela permanece, ela é perene. Enquanto você estiver vivo, você é responsável por seus filhos. Não tem saída. Ah, mas eu separei, eu continuo responsável por meus filhos. Então, isso não depende de você estar com status civil de casado ou divorciado. E o problema de renda familiar, Neide. Porque sempre, eu ganho mais, eu ganho menos e tal. Isso são três problemas graves para administrar dentro, pelo menos juridicamente, dentro do casamento.
Tem mais problema quando o homem ganha menos do que a mulher, né? Por se tratar de uma sociedade preconceituosa ou não?
Tem, os homens reclamam disso, falam que as mulheres se transformam quando assumem uma posição assim.
Eu tenho uma força! Mais,
exatamente, bem xirra, assim, entendeu? Pra ser coisa de minha época, assim.
Foi da minha também, xirra.
E assim. Mas é que está, Neide. As pessoas precisam conversar sobre isso antes.
Entendi.
Conversar sobre isso antes. Olha, quanto é que você ganha? Não importa quanto que a gente ganhe, o relacionamento não é para discutir valores, é para, né? É perpetuar a relação. Você precisa passar por cima, contornar essas coisas. Não vou dizer passar por cima, não. Contornar essas coisas.
Me veio uma curiosidade. E como é que fica a conta conjugada, né? Tem relações, às vezes, que a mulher reclama muito porque a conta não era conjugada, ou talvez o marido reclama também, depois que casa. Me fala aí dessa conta conjugada, conta bancária.
É, Neide, eu não recomendo mais que as pessoas façam isso, não, viu? A conta chamada, na verdade, conta conjunta, eu não recomendo, não, porque não dá muito certo. As pessoas têm que ser muito unidas e muito, assim, desligadas da materialidade para poder trabalhar com conta conjunta. Conta conjunta seria você e seu esposo receberem dinheiro na mesma conta e conseguirem gerir isto simultaneamente.
Dá encrenca?
Até eu não conheço nenhum casal que não deu encrenca. Eu não conheço nenhum.
Então é por isso que o jurídico não recomenda.
Eu não recomendo porque, assim, porque um às vezes gasta mais do que o outro e tal. E existe tem que se pensar no limite, né, Neide? Ao mesmo tempo que eu tenho responsabilidade em casa, eu tenho a minha individualidade. Então a gente não pode confundir, a gente não pode se tornar refém numa relação. Então você tem a sua individualidade de você querer comprar um vestido, por exemplo. Passou na loja, na Visual Modas aí.
Isso,
né? Passou na Visual, viu lá um vestido, gostou, comprou. E o seu marido não pode reclamar disso. Porque também tem que ter o respeito na sua individualidade. Uhum. Mas também não se pode gastar demais em virtude do orçamento familiar. Então eu recomendo que cada um tenha a sua conta. E que estabeleça quem vai gastar quanto com o que dentro de casa, no orçamento. Mas sempre tem que ter um valor reservado para a individualidade. Porque tem coisas que a mulher gasta que são dela, é dela ali. E tem coisas que o homem vai gastar que é dele. Cada um tem o seu hobby, um gosta de maquiagem, outro gosta de salão, outro gosta de jogar bola, outros bebem, outros compram livros. Então cada um tem que respeitar a individualidade do outro para que a relação se perpetue. E o interessante, né, é que o direito ele vai regular isto, dizendo que você tem a sua responsabilidade em cumprir com as atividades dentro da relação conjugal.
Uhum. E a dupla jornada da mulher, que ela tem que fazer em casa e trabalhar fora, como é que fica essa situação?
Eu recomendo aos homens que façam como eu, que eu também tenho dupla jornada. Então, tem uma jornada, né?
Dividir.
Às vezes até mais.
Mas
né?
Os homens são folgados, viu, doutor Alci? Me desculpe.
Neide, nós estamos passando por um momento de transformação social.
Olá, não gostou
muito
do que
incisivo,
eu falei, não.
Né? Nós estamos mudando muito a sociedade. A massa no mercado de trabalho hoje são mulheres. O homem hoje, ele compete diretamente no mercado de trabalho com a mulher. E eu vejo cada vez mais os homens participando ativamente na criação dos filhos, em levar os filhos à escola, nas rotinas domésticas. Ainda há, sim, aqueles que são, vamos dizer assim, preconceituosos, que acham que não têm essas obrigações. Mas, na realidade, a sociedade vem caminhando para essa igualdade. E eu defendo muito isso. Tanto o homem quanto a mulher estão em pé de igualdade. Então, se eu saio, a mulher também tem direito de pagar a minha pizza, de colocar a gasolina no carro, de dirigir enquanto eu estou do lado ali, descansando. Eu creio que a gente precisa avançar nisso. E para os casais, que as pessoas estão se preparando para casar, é muito importante destacar essas coisas. Que nós trabalhamos dentro de uma realidade de igualdade. Então, igualdade. Vou dirigir aqui 400 quilômetros, 200 meu, 200 a esposa. Eu não posso ser obrigado a fazer as coisas sozinho. Nem a mulher em casa, nem um homem fora de casa.
Vou arrumar a casa, olhem maridos, 50% da casa vocês arrumam, 50% da casa nós arrumamos.
E tem a parte boa, né, Neide? Tem os deveres maritais, né?
É, também tem isso,
tem,
né?
O dever da intimidade, né? Uhum. De satisfazer o outro, de dar prazer ao outro, fazer um carinho, um dengo, um chamego. Que isso também o Código Civil, por incrível que pareça, ainda estabelece ali.
Porque se não tiver a relação, pode ser...
É amizade.
É, e aí não é casamento,
né? Tiver essa intimidade e amizade.
Será que alguém separa por essas questões, doutor Alci?
Ouço rumores que sim, Neide.
Não acredito.
Ouço muitos
rumores.
Nos
tempos de hoje que o pessoal antecipa tudo, primeiro o pessoal vive pra depois casar?
Mas tem gente que não gosta, né, Neide? E as pessoas só descobrem depois. Ou não gosta na mesma intensidade.
Já aconteceu aí no núcleo de práticas jurídicas, casamentos desfeitos por essas questões?
Já. A gente não pergunta, assim, por cautela, nós nunca perguntamos quais são os motivos do casal estar ali na mediação, se divorciando. Mas nós sempre perguntamos se não há possibilidade de reconciliação, se não quer repensar. Porque é um trabalho social que é feito, você tem que sempre trazer a pessoa à reflexão, que ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos. Então, às vezes o meu defeito vai ser diferente do de Arles, mas isso não quer dizer que não temos defeitos. E a gente tenta fazer uma reconciliação. E às vezes as partes falam, como é que eu vou reconciliar, se ela não gosta, se ele não gosta e tal. É difícil.
O índice tá mais feminino ou masculino que não gosta?
Neide, é difícil falar assim,
eu
né?
Eu tenho que perguntar, né? Porque tem alguém em casa pensando também.
É difícil falar, mas é muito mais comum a mulher ser mais contida.
Uhum. Não tá nem aí, gosta de paisagem. Contida. Gosta de paisagem.
Novela,
de música,
né?
Novela.
Essas coisas.
Não as brasileiras, né?
Mas assim, é muito importante, Neide, efetivamente, aqueles que estão se preparando para casar, que estão namorando, aqueles que estão em união estável, é muito importante que talvez você não venha nem participar do casamento coletivo, mas se organize, venha participar da palestra, do curso de noivos, né?
É, vai ser dia 5, domingo agora.
Para ter esses esclarecimentos, que horário, Neide? Onde vai ser?
É pela manhã, geralmente aqui no Salão Paroquial, não é, Arles? Que acontece? Geralmente
pronto.
Aqui no Salão Paroquial.
É porque é importante você vir para você ver se você vai topar isso para sua vida. Porque tem pessoas que não foram projetadas, não nasceram para casar, não nasceram para dividir as
com
coisas.
Com certeza.
Não nasceram para compartilhar, para crescer junto ou para sofrer junto. Pessoas são individualistas. E o casamento é uma sociedade. O Código Civil olha o casamento como uma sociedade. Sendo uma sociedade, Neide, se você não investir, então você todos os dias está aqui na rádio, você está investindo, isso, inovando na rádio, trazendo uma atração nova, algo diferente. Mas se você não investir nisso aqui, você não terá retorno. Com o passar do tempo, você vai perdendo audiência.
Com certeza.
E no casamento é a mesma coisa. Você tem que continuar investindo e saber que é um investimento que eu costumo chamar de fundo perdido. Como assim de fundo perdido? Você investe, mas você não pode esperar um retorno. Você só investe, só investe, só investe, só investe.
Mas o retorno é imediato.
Mas se você pensar no retorno, Ed, você não fica casado muito tempo.
Entendi.
Então, Então, o casamento é um investimento, é igual filho. Você vai investir no filho, mas o filho não vai ser aquilo que você quer.
O filho vai ser ele mesmo.
Vai ser ele mesmo, então é fundo perdido. Você tem que investir para que ele seja feliz. Uhum. Né? E muita gente entra no casamento e pensa que é só assinar um documento, que não tem responsabilidade, que é só dormir junto. Né? E você saber as implicações no direito do casamento, da união estável, né, é muito importante.
Agora o senhor vai pegar leve, né? Porque senão de repente vai desistir um tanto aí de gente de casar.
Mas Neide, é mais importante que você desista e fique feliz do que você casa e depois vai pra lá pro núcleo pra separar. Então eu sou da campanha assim, vamos esclarecer a sociedade, a juventude em especial aí, que a maior parte dos casais que têm divorciado recentemente são jovens, abaixo de 30 anos. Tá?
Isso quer dizer que não refletiu.
Não refletiu muito, não pensou muito e tem um problema, Neide, porque quando namoram, começam a confundir os bens, compram um cartão do outro e tal, e você não sabe mais o que é de um e o que é de outro. E quando tem alguma circunstância dessa, você não tem elementos probatórios para dizer o que é seu, o que é meu. E fica aquela situação assim, prove, né? Que acabou o sentimento. A gente respeita que isso pode acontecer, mas fica aquele clima negativo, aquele clima doloroso, tá? Que dificulta o rompimento da relação. Então você que tem união estável, venha pro salão, venha assistir o curso de noivos, venha esclarecer suas dúvidas sobre o que é a diferença do casamento para a união estável, a questão dos filhos, que agora nós temos os meus, os seus e os nossos, né? Que hoje os casais são assim, que é muito natural e que é bacana. Então você tem que aprender a lidar com o seu, com o do seu marido e com o de ambos, né? Os meus, os seus e os nossos.
Porque
então,
pai e mãe permanece, né?
A
só
vida
a relação
toda,
que se
mesmo depois de morto,
fragmenta.
Pariu, teve seu filho, pode segurar a onda aí, abane seu carvão molhado, que vai ser seu a vida inteira.
Com certeza.
Tá? Então assim, fica o oferecimento para a população, venha participar, você que tiver dúvidas, aproveite a oportunidade que a paróquia aqui está promovendo. Não é comum, desde que eu vim em Guanambi, é a segunda vez que eu vejo acontecer um casamento coletivo e com um curso preparatório antes. Normalmente as igrejas, elas promovem um curso de noivos, mas raramente tem alguma coisa jurídica envolvida. E é importante esclarecer para as pessoas que o casamento não é só uma relação amorosa, mas também existem consequências jurídicas e que precisam ser conhecidas para que você, eu não sabia que era assim. Tem que saber.
Com certeza. Tá certo. Mais alguma informação em relação aí ao...
Não, Neide, eu vou deixar um abraço aqui. Deixar um abraço pro Gabriel Paixão. Uhum. Na verdade, ele queria um beijo, tô mandando um beijo para ele, aluno da UniFG. Diz que é mais um dos filhos que eu adotei aí na UniFG. Um grande abraço para você.
Gracinha.
Está sempre nos ouvindo, se ganhou um fã. Né?
Coisa boa.
E um grande abraço para os alunos que estarão hoje participando aí da missa de colação de grau e amanhã da colação de grau da UniFG, da turma de direito. Estaremos lá juntos.
Todo mundo direito.
Todo mundo de direito.
Perfilado.
Direitinho.
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 A gente abraça também aqui na rede social a Deirene Meira, Tim Brito.